Olá! Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra completa 38 anos de existência. Isabel Grein, militante do MST, relembra a trajetória de luta por terra no Brasil. Giro de Solidariedade traz iniciativa do MST em diversos estados e também ação que valoriza o trabalho de presos em Goiás. E ainda, cantora e compositora Elza Soares morre aos 91 anos e recebe a nossa homenagem. Eu sou Emília Bisotto e te convido a continuar aqui com a gente. O Programa Central do Brasil desta sexta está começando agora.
Central do Brasil.
Bom, e esse ano o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, completa 38 anos de existência. Com histórico de lutas em prol da democracia e pela reforma agrária, o movimento nasceu a partir da União de Trabalhadores Rurais, que se organizaram para defender o direito à terra no Brasil. Isabel Grein, militante do MST do Paraná, nos traz uma mensagem sobre a importância histórica do movimento.
Embarque imediato.
O movimento, ele nasce da experiência da força da coletividade. Acho que essa é uma primeira questão que a gente aprende do movimento, né? A clareza e a coerência com os objetivos e os princípios organizativos que esse movimento se pautou lá no início já do movimento, né? O princípio da necessidade da luta pela terra, da organização coletiva, né? Da necessidade da reforma agrária e da transformação da sociedade para poder fazer uma verdadeira distribuição de terra no país, né? Não só uma distribuição, mas uma nova forma de olhar a questão da terra na sociedade.
Hoje é sexta-feira, dia do nosso tradicional Giro de Solidariedade. Vanessa Nakasato nos mostra agora ações que têm feito a diferença na vida de algumas pessoas. Uma iniciativa em Goiás incentiva a produção de bolsas, roupas e outros artigos por presos que têm a sua pena diminuída em troca do trabalho e a distribuição de livros e alimentos a partir do projeto Natal Sem Fome do MST. Você confere agora.
Trilhos do Brasil.
Olá!
No interior de Goiás, um projeto ajuda presos a reduzirem suas penas por meio do bordado. O projeto Cabocla, criado pela empresária Milena Curado, empreende 30 detentos da cidade de Goiás, que bordam roupas, bolsas e até lençóis. Para cada 3 dias de trabalho, 1 dia menos na prisão. Os presidiários recebem à vista por produção e tudo o que é feito é vendido na loja de Milena, como ela explica.
A gente conseguiu inverter a situação financeira, né, daquele indivíduo que antigamente a família precisava manter ele dentro da cadeia. E hoje ele já manda o dinheiro para a família, né, fazer a compra dos objetos que eles precisam lá dentro.
O projeto Cabocla completa 14 anos e hoje tem fila de espera.
Eles se tornaram multiplicadores. Então, um ensina para o outro, tá? E hoje é interessante porque dentro da cadeia não é só os que estão participando do projeto comigo que borda. Quando eles me dão um nome para colocar na fila de espera, eles já sabem bordar.
Entre os dias 10 de dezembro e 12 de janeiro, milhares de famílias de 24 estados do país foram beneficiadas com a campanha Natal Sem Fome do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Mais de 1.000 toneladas de alimentos, como vegetais, frutas, leite, iogurte e marmitas, chegaram à mesa de quem mais precisa, como conta a coordenadora nacional de produção do MST, Antônia Ivone de Silva.
A gente tem visto que o elemento para combater a fome é a reforma agrária. Eu acho que esse foi um elemento fundamental da gente ver também, que a gente é possível produzir para nós, para combater a fome interna do nosso povo. É possível a gente produzir para comercializar, para ter alguma renda para as famílias, mas também produzir para fazer ação de doações.
O MST também distribuiu milhares de livros para fomentar a cultura. A campanha solidária começou no início da pandemia e só em 2021, mais de 1 milhão de toneladas de alimentos foram doados em todo o país.
Pois é, e dia 29 de janeiro é o dia da visibilidade trans, data em que celebramos e lembramos a importância da luta e reconhecimento de transexuais e travestis no Brasil. Legitimar a existência, resistência e a luta dessa comunidade é fundamental nos dias atuais. Violência, exclusão social e transfobia são ainda alguns dos principais desafios enfrentados por essa população. Júpiter, MC Poeta, é o convidado da entrevista central de hoje. Em conversa guiada por Afonso Bezerra, ele fala sobre a importância da data e o enfrentamento a todas as questões sociais que norteiam o tema.
Entrevista Central.
Olá, a entrevista central de hoje recebe Júpiter, MC e poeta de São Paulo. Além de falar de elementos da sua carreira, analisará aqui com a gente a importância da visibilidade trans também na área da cultura. Um prazer ter você aqui com a gente, Júpiter.
Olá, o prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite.
Júpiter, o Brasil, apesar de muita luta e resistência de coletivos, movimentos populares, permanece sendo um país violento para a população trans. Como o seu trabalho, em especial a sua poesia, ajuda a combater esse cenário?
Eu acredito que o rap, a poesia, né, é uma ferramenta que a gente utiliza para passar informação, para passar conhecimento, para compartilhar nossas dores, nossas vivências, nossas alegrias também, porque não é só sobre sangrar, né, mas sobreviver também. Então, eu acredito que minha música, minhas rimas, elas acabam dando força para outras pessoas que são assim como eu e que podem se ver representadas de alguma maneira na arte que eu faço, enfim, na minha caminhada. E isso é muito importante, assim, né? Tem essa relevância de poder levantar outra pessoa, porque eu já me senti levantado muitas vezes pelo rap, né, pelo hip hop.
E esse conteúdo crítico, né, político, bem reflexivo das suas composições, em algum momento se transformou em obstáculo para a sua carreira?
Sim, né, porque acaba que as pessoas esperam que a gente cante um tipo de mensagem e esperando talvez um posicionamento mais leve, né, mais uma comunicação não violenta, né? Sendo que o nosso povo, as pessoas trans, as pessoas de periferia, pessoas gordas, pessoas pretas, indígenas, são marginalizadas o tempo inteiro e sofrem violência todos os dias, né? Então, como que a minha comunicação vai ser não violenta se eu estou sofrendo violência todos os dias? E aí as pessoas esperam que a minha comunicação seja pacífica. E quando elas veem que não, é aí que elas me boicotam desses espaços.
E o seu trabalho especialmente mexe com linguagem, rimas, métricas, mas vai além disso. Você se empenha também num trabalho de compreensão sobre a linguagem neutra. O que ela significa exatamente e que valor ela tem para a visibilidade trans?
A linguagem neutra é uma forma da gente colocar no português regras gramaticais que abranjam o neutro de uma maneira eficiente. Não dá para a gente ignorar que existem pessoas trans que usam pronomes neutros. Então, quando a gente fala de respeitar os pronomes de pessoas trans, a gente viu aí, né, no reality show aí, que a travesti que está lá não está tendo seu pronome respeitado já, né, no primeiro dia. E aí isso ocorre com todas as pessoas trans na sociedade, mas muito mais com pessoas que usam pronomes neutros, né? Então, a linguagem neutra, ela vem para incluir essas pessoas e acolher essas pessoas.
Você mencionou a participação da atriz, cantora e compositora Linda Quebrada em um importante reality show da TV brasileira. Qual a importância da presença dela num produto de massa do entretenimento nacional?
A Linha é uma pessoa fora da caixa, né? Eu acho que a Linda Quebrada, antes dela estar no Big Brother, ela já veio revolucionando a arte, a cultura, a música, o hip hop, o funk e vários outros elementos aonde ela já se colocou, né, como multiartista, né? Então, aonde ela tá, ela revoluciona esses espaços, né?
O dia 29 de janeiro é marcado por ser o dia da visibilidade trans. Qual a importância dessa data?
A importância dessa data, né, foi um ato que aconteceu dia 29 de janeiro, organizado pelo movimento de pessoas trans, né, travestis, para falar da importância da prevenção, né, de doenças transmissíveis e também pedindo respeito pelas travestis. De lá para cá, muitos direitos foram conquistados. Muitos direitos, muitas coisas foram facilitadas e viabilizadas para pessoas trans, tanto quanto a mudança dos nomes, né, a garantia de algumas cirurgias pelo SUS, né, e clínicas especializadas pelo SUS. Então, esse movimento foi um ponto de partida do movimento trans no Brasil, não que foi o único, mas um movimento muito importante. Porque foi a nível nacional, né? Então, tipo assim, a galera se mobilizou a nível nacional para poder fazer isso acontecer, porque foi junto com o Ministério da Saúde também, né?
Para a gente encerrar, queria abusar um pouco da sua vontade e saber o que é que você pode trazer um pouco aí da sua obra, um trechinho de nada para a gente encerrar aqui a nossa entrevista.
Vou trazer uma poesia aqui, não sei se vai dar tempo, mas ela não é muito, muito longa, não. Vou lá, vamos lá. Se meu gênero não existe, o seu também não. Veio junto com as caravelas e a colonização. Se meu gênero não existe, o seu também não. Veio junto com o pecado e a catequização. Se meu gênero não existe, o seu também não. Veio junto com o francês pondo indígena tibira em canhão. Veio junto com a igreja e a evangelização, para criar papel de gênero e mão de obra de exploração.
Júpiter, muito obrigado pela sua participação e até a próxima oportunidade. Um abraço.
Muito obrigado pelo convite. Tamo junto. Valeu.
Emília, voltamos com você aí no estúdio.
É isso aí, muito obrigada Afonso, muito obrigada Júpiter pela participação. Bom, e nesta quinta-feira, dia 20 de janeiro, perdemos a eterna Elza Soares. Aos 91 anos, a cantora e compositora morreu de forma serena em sua casa no Rio de Janeiro. Defensora dos direitos das mulheres, ela colocou em suas músicas todas as lutas em que acreditava. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Mulher do fim do mundo, Exu nas escolas, Deus é mulher. São apenas alguns trabalhos musicais que evidenciam toda a sua luta. No auge de seus 70 anos de carreira, gravou um DVD 2 dias antes de nos deixar. A última música que cantou em vida foi Me Deixe Cantar Até o Fim. E assim foi. Você assiste agora uma breve homenagem à nossa querida e eterna Elza Soares.
Parada Cultural. Elza Soares saiu do planeta Fome, como ela mesma dizia, para ser a voz do milênio. Carioca de Vila Vitém, descobriu os primeiros tons da voz inconfundível, carregando latas na cabeça.
De dia badava zumbava, de noite azazava zumbava, e assim nós vamos vivendo de amor.
Negra, foi vítima de racismo, machismo, mas não desistiu. Encantou o Brasil e o mundo em mais de 34 álbuns. Nos palcos, era única ao interpretar sambas, jazz e boleros. Elza fez da música um ato político. Denunciou o racismo, a homofobia, a violência contra a mulher e a desigualdade social.
Minha voz uso pra dizer o que se cala.
Elza cantou até o fim e nos deixou aos 91 anos de idade, como exemplo de artista do povo.
Mulheres do meu país, cadê vocês?
Reverencio aqui toda a sua trajetória e luta em prol do direito das mulheres e das mulheres pretas. O programa Central do Brasil desta sexta fica por aqui. Tchau!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.
Eu quero cantar, eu vou cantar até o fim. La, 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 eu vou cantar, e deixem cantar até o fim. Me deixem cantar até o fim. Me deixem cantar até o fim.